Boa noite a todos, graça, paz de Jesus. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você hoje à noite. É o terceiro ponto que a Ana Alzira esqueceu. Ela lembrou e falou que é o seguinte: nós temos o trabalho em Pedro Cubas, em Iporanga, e também abrimos um novo trabalho, um novo projeto em São Pedro. Então a terceira iniciativa, ou a terceira ação de missão que nós temos no Vale do Ribeira. Era isso. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 9. Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 9. Evangelho de Mateus, o capítulo 9, eu leio os versículos 16 e 17, são palavras de Jesus. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, em ambos se conservam. Não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo devemos pôr em odres novos. Vinho novo, odres novos. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra e a direção do teu Espírito Santo, que a tua palavra seja útil para as nossas vidas e seja eficaz para a nossa transformação. E nós pedimos que seja assim, porque a palavra é tua e só tu podes nola conceder. Por isso te pedimos, Pai, dá-nos a tua palavra. Em nome de Jesus e para a tua glória, oramos. Amém. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, o odre rebentará, o vinho se derramará e o odre se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Hoje nós começamos uma nova série, Vinho Novo, Odres Novos. Vamos falar sobre a essência do Evangelho de Jesus e como que esse Evangelho, esse vinho, se mistura nas nossas vidas e como é que o cristianismo e a nossa experiência cristã pode e deve ser relevante num mundo como o nosso. Começamos isso e a partir da próxima terça-feira, você visitando o site da IBAB, www.ibab.com.br, você vai encontrar um guia de estudos da mensagem de hoje à noite e a gravação da mensagem de hoje à noite para os grupos pequenos. Se você não tem um pequeno grupo, eu encorajo você a que participe de um pequeno grupo, de uma reunião durante a semana nas casas. Se você é líder de pequeno grupo, imprescindível a sua presença às segundas-feiras a partir do dia 15 de março. Se você quer ser líder de um pequeno grupo, venha participar conosco às segundas-feiras a partir da segunda-feira, 15 de março, às 20h30, aqui na IBAB. Nesse início, ou nesse segundo momento do nosso ano, nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo misturado na vida e não apenas dentro ou dos limites da nossa experiência religiosa. O que estamos fazendo é aprofundar alguma coisa que já fazemos há mais de 20 anos. Eu, quando cheguei aqui na Igreja Batista de Água Branca, cheguei em 1989. Eu e Silvia trazíamos a Fernanda no colo e o Vitor no ventre. Em janeiro agora de 2010, completamos 21 anos de ministério na Igreja Batista de Água Branca. Eu não me arrependo de ter dedicado os melhores anos da minha vida até aqui, nessa comunidade, ter dedicado a minha juventude, e não me arrependo de chegar nesse momento da minha vida e começar de novo, como se estivesse chegando exatamente agora. Me alegro muito de perceber que os desafios que temos pela frente são grandes, são extraordinários, que o que Deus está nos chamando a fazer como comunidade é extraordinário, mas não é nenhuma novidade. Eu, chegando em 1989, trazia no meu coração muitos sonhos para essa comunidade, para essa igreja chamada Batista de Água Branca. Os meus sonhos, eles começaram a nascer no meu coração em 1983, quando eu recebi e ganhei do meu mentor, à época, o Douglas Spurlock, esta expressão, um capítulo de um livro de Peter Wagner, Liderando a Igreja para o Crescimento. O capítulo tem como título Escreva sua filosofia de ministério, ou sua visão de ministério. Nesse artigo, de 1983, o Peter Wagner conta a história de 5 igrejas diferentes na cidade de Los Angeles. E ele parte do princípio que uma igreja não pode ser tudo para todo mundo. Então nós precisamos entender que tipo de igreja nós somos ou seremos e qual a nossa vocação, o que é que Deus está nos chamando a fazer. Ele conta aqui, por exemplo, a igreja escola, que não tem louvor, só tem uma oração e depois o pastor fala durante uma hora e as pessoas levam caderno, Novo Testamento grego, enciclopédia bíblica, os bancos da igreja são em forma de carteira escolar e ele chamou isso de uma igreja escola. Mas também chamou uma outra igreja de igreja do empurrão espiritual. Era uma igreja de negros lá em Los Angeles que tinha ao lado uma funerária. Então a igreja colocava a serviço da vizinhança, das pessoas que moravam ali no entorno, o serviço fúnebre. E com esse trabalho de uma funerária da igreja, muitas pessoas se aproximavam do evangelho. Ele fala de uma igreja jovem que se reunia num ginásio, todo mundo de calça jeans ao som de rock, e ele dizia, bom, você precisa saber que igreja você vai ser. Se você vai ser uma igreja pentecostal, se você vai ser uma igreja tradicional, se vai ser uma igreja quente, uma igreja morna, uma igreja gelada, você precisa escolher se você vai dar ênfase em missões, se você vai dar ênfase em louvor e adoração, se você vai dar ênfase na juventude, se você vai cuidar dos crentes antigos, se você vai se oferecer como uma alternativa de caminhada espiritual para pessoas que não conhecem o Evangelho, você precisa decidir o que é que Deus está chamando você para fazer no lugar onde você está semeado. Então isso aqui foi em 1983. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 89, logo em fevereiro, no dia 17 de fevereiro, eu fiz uma reunião de liderança. Reciclando a IBAB. Reciclando é coisa para lixo, né? Mas naquela época você tem que convir comigo que era uma palavra desafiadora, reciclar. Hoje nós usaríamos provavelmente atualizar, trazer para o momento atual ou dar contemporaneidade à IBAB. E fizemos um questionário com 30 perguntas e que a liderança da igreja debateu exaustivamente. O questionário está aqui, tabulado. Tinha aquela impressora matricial, então está aqui o questionário, as 30 perguntas, índices percentuais. Por exemplo, quanto tempo deve demorar o culto? O pessoal naquela época queria um culto de 1h30. Só 6% queria um culto com mais de 2 horas. Mais de 2h30, 0. Ninguém queria. O que era melhor, o culto da manhã ou o culto da noite? A turma preferia a celebração da manhã. Perguntava aqui, podemos emprestar o nosso auditório para uma escola do bairro fazer a formatura? E se o pessoal fumar na hora da formatura? Aí discutimos isso daí também. Nós queremos um auditório com mármore, bem arrumadão, solene, ou queremos uma igreja mais informal, inclusive para colocar uma quadra de vôlei dentro do auditório e do salão de celebração. Tudo isso aqui a gente discutiu e conversou em 1989, fevereiro de 89, mais precisamente, 17 de fevereiro de 89. Em 91, vou chegar hoje, estamos em 2010, tenha paciência. Então esse aqui é 83... 89, tenho mais um monte lá, qualquer dia eu trago mais aqui meu baú para você, mas hoje trouxe só 4. Mas em 91, no almoço de Natal da minha família, quarta-feira, 25 de dezembro de 1991, eu ganhei de presente do meu cunhado, Eufrásio Cruz, que está sentado aqui à minha frente, essa página da Folha de São Paulo, falando sobre uma igreja que existia e ainda existe na cidade de Chicago, a Willow Creek. Trouxe a foto do pastor e tudo, eu falei, pô, eu quero ser esse cara aqui quando eu crescer. É uma igreja dessa que eu gostaria de ver acontecer na cidade de São Paulo. E aqui, lendo essa reportagem sobre a Willow Creek na Folha de São Paulo, eu achei muito interessante porque surgiu no meu coração essa expressão, uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu falei, é para mim mesmo, eu não gosto de igreja. Aliás, eu não gosto de um monte de coisa, não gosto de crente, não gosto de igreja. Tenho muita ressalva com pastor, assim, eu tenho... Fico com medo. O sujeito fala que é pastor, eu já fico preocupado. Falar que é apóstolo, então, nem se fala. Mas eu tenho preocupações, assim, com... Tenho algumas dificuldades. E quando eu ouvi falar, assim, uma igreja, para quem não gosta de igreja, eu falei, é isso, porque eu preciso de uma igreja dessa. Porque se continuar do jeito que vai, eu abandono a igreja. Eu não vou aguentar. Não vou aguentar passar o resto de uma vida junto com os crentes no culto. Tem um amigo que na época ele abandonou o ministério pastoral, foi trabalhar como psicólogo, psicólogo clínico. Ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu não sei como é que tu aguenta ir na igreja todo domingo. Eu falei, eu sou o pastor, cara. Eu tenho que trabalhar para ver se eu consigo ajudar que surja, que nasça uma igreja para quem não gosta de igreja. Porque eu sou público-alvo dessa igreja. E descobri muita gente que também não gosta de igreja. Hoje pela manhã eu contei a história do meu amigo, Vinícius Vasconcelos. A noiva dele, a Ana, disse assim, pastor, meu noivo quer falar com o senhor, mas ele é um cara meio complicado. Eu falei, então dê meu celular para ele, fala para ele me ligar. Aí o Vinícius ligou e falou, aqui é o Vinícius Vasconcelos, arruma uma hora aí na tua agenda para falar comigo e me liga de volta. Eu falei, pô, o cara além de tudo é folgado, né? Mas tudo bem, então vamos falar com o Vinícius. Aí marcamos um encontro aqui, chegou o Vinícius, falou, vou dizendo logo, não gosto de crente. Eu falei, eu também não. Não gosto de religião. Eu falei, eu também não. Eu acho esse negócio de pedir o dízimo uma pouca vergonha. Eu falei, eu também acho. Esse negócio de pastor pedir dízimo, esse negócio é complicadíssimo mesmo. Ele falou, eu também não gosto de pastor. Eu falei, eu também não. Ele falou, então nós concordamos com tudo. Eu falei, por enquanto... Tá ótimo. Falei, eu vou começar a vir na tua igreja, eu quero ver esse negócio. Falei, pois venha. Vinícius começou a frequentar, um belo dia chegou para mim e disse assim, pastor, quero me batizar. Falei, calma aí, tu não gosta de crente, de igreja, de pastor, de dízimo? Quer batizar de que jeito? Tem que entender um pouquinho melhor a vida. Chegou o dia do casamento do Vinícius. Sábado à noite, festa de casamento. Estou eu lá do lado do Vinícius. A noiva do lado. Falei, rapaz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O quê? Tem batismo. Falou, o quê, pastor? Batismo amanhã? Falei, tem batismo. Aí ele virou para Ana, a esposa, recém-casada, vestido de noiva, falou, Ana, vamos viajar só segunda-feira, amanhã eu vou batizar. Dito e feito, no domingo seguinte ao casamento do Vinícius e da Ana, o senhor Vinícius Vasconcelos desceu as águas nesse batistério, e viajou em lua de mel na segunda-feira pela manhã. Bom, é uma igreja para gente que não gosta de igreja. Se valeu só o Vinícius, para mim eu estou feliz. Hoje, as últimas vezes que eu falei com o Vinícius, ele agora cismou de subir monte para orar, fazer vigília, está mais crente do que eu até. Mas é o Evangelho, é o poder de transformação do Evangelho. E quando eu falava dessas coisas, de uma igreja para quem não gosta de igreja, um belo dia, o Cláudio Manhães, que está sentado aqui ao meu lado, falou assim, a IBAB não é apenas uma igreja para quem não gosta de igreja. A IBAB também é uma igreja para gente de quem a igreja não gosta. Falei, é isso aí mesmo, Claudinho, eu acho que é verdade. Outro dia, aliás, faz um tempinho já, teve alguém que me disse assim, pastor, você não sabe. Teve um pastor aí na região que ele mandou dedetizar a igreja e os ratos vieram tudo para a IBAB. Eu falei, olha isso, Tinha ovelha, bode, agora tem ratazana também. Então, mas aí, Babi, é uma igreja para quem não gosta de igreja e uma igreja para gente de quem a igreja não gosta. Era isso que estava no nosso coração ou estava no meu coração e que eu tentava compartilhar com as pessoas e que nós discutíamos com a liderança. Houve um dia, em 93, mais ou menos, 10 anos depois de ler este Escreva Sua Filosofia de Ministério, que eu reuni a liderança da igreja e falei, olha, nós temos que escrever a nossa filosofia de ministério. E eles disseram, então você escreve, você que é o pastor da igreja, você é folgado, escreve você. Fui para casa bem contrariado, mas escrevi. Escrevi, na época eu li George Barna, O Poder da Visão, e ele disse assim, a visão de uma igreja não precisa nascer em consenso, mas ela deve resultar em consenso. Então eu escrevi, submeti a liderança da igreja e falei, olha, é isso aqui, o que eu acho que a IBAB deveria ser. E a liderança da igreja discutiu, debateu, leu, estudou, perguntou, respondeu, e em 95 foi publicado Quebrando Paradigmas, que é o primeiro registro de uma declaração de intenções do que nós gostaríamos de ver acontecer nisso que nós chamamos Igreja Batista de Água Branca e onde e a quem estamos dedicando os melhores anos das nossas vidas. Quando eu olho para esses documentos que tenho guardado, quando releio esse texto, Quebrando Paradigmas, que tem mais de 15 anos, eu, com pouquíssimas ressalvas e alguns poucos acréscimos, eu me alegro de perceber que ainda é isso aqui que a gente acredita e é essa igreja que nós estamos tentando ser. O que é a igreja que nós estamos tentando ser? Uma igreja que bebeu o vinho novo e pretende ser odre novo. Uma igreja que ouviu o Evangelho de Jesus e quer tirar da frente o máximo que puder de religião, de institucionalização da fé, de tropeços à caminhada espiritual de uma pessoa. É uma igreja que quer ser o mais simples que ela puder. Por isso é que a nossa declaração diz ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos e mobilizando todo mundo além dos limites do culto, do clero, domingo e do templo. Culto, clero, domingo e templo, eu já vou falar sobre isso, tem a ver com essa estrutura religiosa. É uma igreja que quer ser igreja todo dia, em todo lugar, através de tudo que faz e através de todo mundo. Sem cabrestos, sem cobranças, sem exigências desnecessárias além daquelas que o Evangelho já traz. Porque é isso que Jesus está dizendo, que o Evangelho é um vinho novo, mas que está correndo o risco de ser derramado em odres velhos. O que Jesus está dizendo é que quando o vinho é novo, o odre é um recipiente de couro em que se coloca um líquido, no caso, vinho. Quando o vinho é novo e o odre é velho, o odre já se dilatou o que tinha para dilatar. Mas o vinho novo está em fermentação e ainda está em dilatação. Se o odre já dilatou o que tinha que dilatar, vai arrebentar o odre. Quando o vinho em expansão e fermentação passar pelo seu processo. O que Jesus está dizendo é vinho novo, odre novo. O que quer dizer vinho novo, odre novo? Qual é esse vinho? Que vinho é esse que é referido por Jesus aqui em Mateus 9, 16 e 17? Creio que o vinho novo é o evangelho da graça de Deus. Comparado ao vinho velho da lei de Moisés. O vinho novo é o evangelho da graça de Deus, comparado ao vinho velho da lei de Moisés. Hoje nós estamos diante da mesa para a celebração da ceia em memória de Jesus Cristo. E vamos tomar o pão e o cálice, observando aquilo que ele ensinou aos seus primeiros discípulos. E quando Jesus tomou o cálice na mão, ele disse o seguinte: este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Este cálice é a nova aliança. Qual era a velha aliança? De acordo com a Bíblia Sagrada, a velha aliança é aquela celebrada com o povo de Israel em Moisés, em que Deus concede a lei moral, cerimonial a Moisés. A lei que prescreve exatamente como você deve viver e se comportar, e prescreve exatamente como você deve se relacionar com Deus, o lugar que você tem que ir, o que você deve fazer, quem deve coordenar a reunião quando você chegar naquele lugar, em que dia você deve ir, o que é que você deve levar, que tipo de coisas e ofertas Deus, o Deus de Israel, gosta de receber, que tipo de conduta ele espera dos seus fiéis. A lei prescreve exatamente dia, hora, lugar, atividade, para que você se relacione bem com Deus. Essa é a lei que foi conferida por Deus a Moisés. Mas aí vem Jesus. Vem Jesus e diz assim: olha, eu quero celebrar uma nova aliança. Não mais na lei, mas no meu sangue. Isso aqui é a nova aliança. E isso fica muito claro nas páginas do Novo Testamento, porque quando Jesus é batizado por João Batista, ouve-se uma voz do céu, e Deus se pronuncia sobre Jesus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho, ouçam ao meu filho. Como quem diz, não mais Moisés, mas o meu filho Jesus. A mesma coisa acontece no Monte da Transfiguração. Estão lá no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus. Moisés a lei, Elias os profetas e Jesus. A voz do céu se pronuncia novamente: este Jesus é o meu filho, é a ele que vocês devem ouvir. Não mais Moisés nem os profetas, mas o meu filho. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, alguém se lembra qual é o primeiro milagre de Jesus? Acontece num casamento em Caná da Galileia. Qual é o primeiro milagre? Transformar água em vinho. E que água Jesus utiliza para transformar em vinho? A água da purificação. Porque a lei exigia que aquele que entrasse numa cerimônia e que entrasse na presença de Deus, num ofício sagrado, se purificasse nas mãos, no antebraço, nos pés, no rosto e na cabeça. Então quem chegava numa festa de casamento tinha que se purificar na água usada para a purificação. Mas acabou o vinho da festa. Isso é uma coisa interessante, né? Que entre água de purificação e vinho para a festa, Jesus prefere vinho. Já diz muita coisa a respeito de Jesus, a respeito de Deus e a respeito do movimento de Jesus. Mas o que é que Jesus está dizendo? A partir de agora, a relação do ser humano com Deus não é mais baseada em Moisés e na lei, mas no vinho, no meu sangue. Essa é a nova aliança. Esse é o vinho novo. É assim que Jesus é apresentado quando no Sermão do Monte ele usa constantemente a fórmula: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito. Quem disse? A lei de Moisés. Jesus está dizendo: ele, Moisés, disse, eu porém vos digo. Porque aquela foi a primeira aliança, agora é uma nova aliança. Aquele é o vinho velho, agora é o vinho novo. O vinho novo é o evangelho da graça de Deus, em detrimento ao vinho velho da lei de Moisés. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos antepassados pelos profetas, hoje ele nos fala em seu Filho Jesus. Então qual é o vinho novo? O vinho novo é Jesus. É o Evangelho de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Correndo o risco de ser simplório, mas creio eu sendo simples, quer dizer que tudo que você pensar a respeito de Deus, você olha para Jesus. É isso. Tudo que eu pensava a respeito de Deus, eu olhava para Moisés, para a lei, para o Antigo Testamento. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode ir em tal lugar, não pode tocar tal pessoa, não pode entrar em determinada sala. Tem o dia certo de adorar a Deus. Tudo eu olhava para Moisés. Agora, há uma nova aliança em Jesus Cristo. Eu não olho mais para a lei. Eu não olho mais para o Velho Testamento. Eu olho para Jesus e para o Novo Testamento. Não é mais a lei de Deus revelada em Moisés. É a graça de Deus revelada em Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a realidade, o que é real, é o evangelho da graça de Deus e não da lei de Deus. Esse é o vinho novo, é o evangelho da graça. João capítulo 1, verso 17. Mas quais são os odres novos? Onde esse evangelho da graça é derramado? Eu tenho três sugestões de respostas para odres novos. A primeira: odre novo é um novo paradigma de pensamento. Quando você toma o vinho novo, quando você recebe o evangelho da graça de Deus, a sua cabeça tem que mudar. Porque se você continuar pensando igual você pensava no tempo da lei, esse evangelho da graça de Deus vai se perder dentro de você. Mais precisamente, se Jesus estiver certo e nós fizermos uma avaliação literal do que ele está falando, se a sua cabeça é a cabeça da lei e não a cabeça da graça, o vinho novo vai arrebentar você. Vai arrebentar você. O que quer dizer o vinho novo da graça de Deus em detrimento do vinho velho da lei? Quer dizer que a lei de Moisés, estabeleceu uma forma de relacionamento com Deus baseado em justiça retributiva. Eu obedeço, Deus me abençoa. Eu desobedeço, Deus me amaldiçoa. Justiça retributiva. Eu cumpro para com Deus as minhas obrigações, Ele cumpre para comigo as obrigações dEle. Lei. Basta você abrir a sua Bíblia na sua casa em Deuteronômio 28. Que tem ali o registro das bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Deus dizia assim a Moisés no tempo da lei: se o povo fizer tudo certinho, vai dar tudo certo para o povo. Se o povo desobedecer a lei, vai dar tudo errado para o povo. Justiça retributiva. Agora, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o seguinte: é uma boa notícia para quem está desesperado. E quem está desesperado? Aquele que honestamente tenta obedecer a Deus e percebe que não consegue. Aquele que tenta conquistar o favor de Deus com a sua virtude e descobre que não consegue. Então isso é uma ótima notícia para você. É que quando Deus nos deu a lei, Ele não esperava que a gente conseguisse. Ele só queria mostrar para a gente que a gente não ia conseguir mesmo. Ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei, disse Paulo em Romanos 3. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ora, o que é a lei de Deus para você e para mim? É um grande duvido de Deus que a gente perde sempre. A lei diz, não minta. Então Deus chama você e diz assim, vou lhe dar a lei. Não minta. Aí a gente olha para Deus e diz assim, Deus, pode contar comigo, eu sou filho obediente. Vou obedecer a tua lei. Deus, o que, que ele diz para nós? Duvido. Mas não é que ele está gorando e nem secando a nossa... É porque ele conhece a gente. Ora, o que é a lei? Não roube. Duvida. O que é a lei? A lei, querido, é um pudim de leite condensado na geladeira. Com um bilhetinho escrito, não toque. Isso é a lei. A lei é só para nos mostrar que a nossa relação com Deus não pode ser baseada no nosso mérito. A lei só serviu para mostrar a distância que existe entre nós e Deus. Entre nós que somos pó e Deus que habita em luz inacessível. A lei só serve para mostrar que Deus nos ama porque Ele é amor. E não porque nós obedecemos. E o vinho novo da graça, do Evangelho de Jesus Cristo, é essa boa notícia. Você não consegue fazer o que Deus quer que você faça, mas Deus ama você assim mesmo. E não há condenação na sua vida, porque Deus, Ele abençoa você mesmo quando você não merece. Isso é boa notícia do Evangelho. Você está livre, não precisa mais ter medo de Deus. Então, quando você bebe o vinho novo do Evangelho da Graça, a sua cabeça da lei tem que mudar. E não é possível mais que você pergunte para mim se você não para em emprego por causa de maldição. Quem tem poder de amaldiçoar é Deus. E Deus já falou para você, quando Ele deu para você o vinho novo, que Ele não amaldiçoa ninguém mais. Que a maldição dEle repousou sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus foi amaldiçoado por nós. E hoje nós vivemos à sombra da cruz. Então não é possível que você diga na sua casa que quem não dá o dízimo na igreja gasta na farmácia. Pois é, já ouviu isso? Já ouviu. Por exemplo, o Santos ganhou ou perdeu hoje? Perdeu? Empatou? Se empatou, foi um resultado bem ruim para nós, estamos tão acostumados com... Mas quando eu era adolescente, o meu amigo jogava na várzea, num time chamado Pedra 90, foi campeão do desafio ao Galo. Com o gol dele. No jornal A Tribuna, em Santos, ele saiu comemorando o gol. Campeão do desafio ao Galo, time Pedra 90, da Baixada. Saiu na capa do jornal A Tribuna, foi excluído da igreja porque jogou bola no dia do Senhor. Verdade. Foi excluído da igreja. Meu outro amigo chegou todo engessado na igreja, assim. E um diácono da igreja perguntou, o que foi isso, meu filho? Estou jogando futebol. Era domingo, não era o dia do Senhor? Era sim, senhor. Ah, falei. De manhã eu falei assim, pessoal, esse é um negócio absurdo. Isso é um negócio absurdo. Achar que se a gente fez uma coisa errada, Deus vai castigar, que Deus vai mandar um anjo puxar seu pé lá de noite. Oh, vai perder o seu emprego, vai dar uma doença pro seu filho. Isso é coisa do diabo. Ficar colocando esse medo de Deus na cabeça da gente. Nós já estamos debaixo da graça de Deus. Deus não é problema para nós, nós é que somos problema para Ele, Ele é a solução para nós. Deus faz parte sempre da solução, Ele não faz parte do problema. Deus não desgraça a sua vida, Ele só abençoa. Deus está do seu lado, Deus não está contra você, está a seu favor. Sempre, sempre, sempre. Mesmo quando você está contra Ele, isso quer dizer a graça. O que é graça? Favor e merecido. Então você faz o que não deve, Deus faz o que Ele quer fazer, e o que Ele quer fazer na sua vida é sempre o melhor para você. Portanto, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, não foi Deus. Não foi Deus. O que tinha de acontecer de ruim na vida do ser humano aconteceu na cruz do Calvário. A pior coisa que podia acontecer. Um inocente morrer com cusparada na cara. Acabou. A partir dali, fica claro para todo mundo que Deus está do nosso lado, a nosso favor, para nos abençoar sempre. E nós não vivemos diante de Deus baseados nos nossos méritos, mas na graça de Deus. Eu falei, então você está livre, meu irmão, para ir no jogo do Santos hoje à tarde. Meu amigo aqui mostrou o ingresso, falou, pastor, glória a Deus que o senhor pregou isso hoje de manhã, que eu já vou mesmo. E ele é santista, por isso que eu estava preocupado. Vai que o Santos perdeu, ele vai dizer, ih, acho que era domingo. Então o que a gente, por exemplo, quando você imagina, Brasil e Argentina na Copa do Mundo, 1978, eu com 14 anos de idade, gostava mais de futebol do que de Deus, pessoal, vou dizer a verdade. Brasil e Argentina na Copa do Mundo, o pastor da minha igreja diz assim, hoje à noite saberemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. Eu falei, ah, pô, estragou total. Tive que ir na igreja. Me arrependo até hoje. Arrependo. Isso é cabeça da lei. Você tem que obedecer a Deus, senão Deus vai te castigar. Então você bebe o vinho novo da graça de Deus e ainda tem cabeça de quem vive no tempo da lei. Entendeu o que é um odre novo? Um odre novo é outra cabeça. É a cabeça da graça, não é a cabeça da lei. Segunda possibilidade do que é um odre novo, é uma nova dinâmica de espiritualidade. Foi difícil achar essa frase aqui. Muito difícil. Porque lá no tempo do Velho Testamento, o que que acontecia? A estrutura religiosa da nação de Israel estava baseada em quatro pilares. O sábado, o culto, que eram os sacrifícios de animais, os sacerdotes e o templo. Qual era a atividade mais sagrada no relacionamento com Deus ali no Velho Testamento? Era no sábado, ir ao templo, participar do momento dos sacrifícios que eram oficiados pelo sacerdote. Isso é Velho Testamento. Então, por exemplo, você vê em Êxodo capítulo 20, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Você lê em Deuteronômio 12, no lugar em que o Senhor Deus escolher, você deverá levar a sua oferta, o seu sacrifício, o seu dízimo, no templo, e levar o sacrifício, que é o culto. Quando Salomão acabou de construir um templo, Deus disse para Salomão, ouvi a sua oração e escolhi esse lugar aí como lugar de adoração para mim. E Deus diz assim a respeito dos sacerdotes e levitas. Eu não sei porque tem levita hoje também ainda. Mas esses caras estão uns 4.000 anos atrasados, esses levitas contemporâneos. 4.000 anos não, 2.000 anos atrasados. Olha o que diz aqui em Deuteronômio. Os sacerdotes e levitas são aqueles que de todas as tribos de Israel, o Senhor, o seu Deus, escolheu para que estejam continuamente em sua presença. E quem não é levita? Ah, vai viver em outro lugar, mesmo na presença de Deus. Os levitas ficam lá. Agora vem o Novo Testamento. Qual é o lugar sagrado? Todo lugar. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem são as pessoas sagradas? Os sacerdotes? Não. Todas as pessoas. Porque Pedro escreve dizendo, vocês, Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Vocês, todos nós. No Novo Testamento só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa da minha oração. Você não precisa da minha instrução. Você não precisa da minha intermediação. Você não precisa da igreja de Água Branca. Você ajoelha lá no seu quarto e fala, Deus, se o Senhor existe, eu estou aqui te procurando. Mas tenha coragem de fazer isso, porque Deus, Ele vai te achar. Se você quiser vir aqui para eu orar por você, outras pessoas orarem por você, ótimo. No domingo, que é quando a gente se reúne, ótimo também. Mas isso aqui não é o tudo que nós fazemos para Deus. Porque Paulo apóstolo disse, seja comer, seja beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Por isso é uma outra dinâmica de espiritualidade. A mulher samaritana pergunta para Jesus, onde nós devemos adorar, no monte ou no templo? Jesus diz, qualquer lugar, minha filha, desde que seja em espírito e em verdade. É no coração, é dentro. A experiência com Deus é dentro da alma humana, não é num lugar geográfico. A experiência com Deus é na intimidade da profundidade da alma humana. Não é diante de um clérigo. A experiência de Deus acontece, às vezes, diante de uma flor, mais do que diante de um coral. Acontece no abraço de um amigo, mais do que durante um sermão. Acontece num beijo de amor, mais do que durante uma reunião de oração. É a experiência de Deus. Porque Deus não está preso a esse quadrado do culto, do clero, do domingo e do templo. Eu me lembro uma vez em que eu estava ensinando isso, dizendo assim que a roda de pizza na sua casa é tão sagrada quanto a reunião de oração na igreja. Aí um irmão veio ao final e disse assim, pastor, o senhor acabou com a reunião de oração na igreja. Eu falei, não, irmão, eu transformei a roda de pizza da sua casa. É diferente. Antigamente você achava que estava diante de Deus, lá no domingo, na igreja, no culto, diante do homem de Deus, no dia do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo o anjo do Senhor. Imagina, os anjos devem ficar bronqueados quando ouvem aqui. Ouvindo o anjo do Senhor, mas não. O que a palavra de Deus ensina é que nós estamos na presença de Deus o tempo inteiro. O grande erro que eu vejo que está sendo cometido hoje, nessa discussão sobre novas igrejas para um novo tempo, é que as pessoas querem substituir odres, estruturas, como se não reunir na igreja no domingo, no templo no domingo, mas reunir na casa na terça-feira à noite fosse ser novo. Em vez de reunir no templo no domingo para ouvir o pregador, a gente reúne numa lanchonete. E daí? A questão não é um outro sistema, é sistema nenhum. É tratar todas as coisas como úteis, mas dispensáveis. E porque são dispensáveis, quando deixam de ser úteis, a gente corta. Eu fui pastor de uma igreja que tinha uma reunião de moças, chamada Mensageiras do Rei. Alguém aqui foi mensageira do rei? Levante sua mão e denuncie sua idade. Oh, Mensageiras do Rei. Mas tinha três meninas que iam na Mensageira do Rei, lá na reunião das Mensageiras do Rei. E elas iam assim naquela base de que nós saberemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. Então elas iam na reunião das mensageiras do rei. Aí eu cheguei lá e falei assim, para a irmã lá que coordenava. Falei, irmã, vamos acabar com esse negócio de mensageira do rei? Ela falou, não pode, pastor, não pode mesmo. Eu falei, mas por que não pode, irmã? Porque senão nós vamos ganhar o troféu tartaruga da Convenção Batista. Eu falei, pô. Não, deixa eu entender bem. Quando é útil, a gente faz. Quando não é mais útil, a gente não faz mais. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo fazendo qualquer coisa, todo mundo, aonde quer que a gente esteja, na presença de Deus, adorando a Deus. Hoje pela manhã eu contei, de outro dia eu levei aqui uma bronca daquelas, bem bronca mesmo, que você, por causa de vocês. Por causa de vocês. Veio uma senhora, com muito respeito e muito carinho por mim, disse assim: pastor, isso aqui parece uma feira livre. Quando acaba o culto, isso aqui é um fim de feira. O pessoal sai, levanta, vai lá fora, pega água e traz, vem comendo pipoca. Outro dia quiseram trazer cachorro para trazer aqui. Para... Mas aquilo disse, pode. O cachorrinho podia assistir o culto, tudo bem. Mas trazer o cachorro, fica namorando. Aí é pior do que feira, né? Fica se alisando na hora do culto. Falei, é. Mas eu lembrei da minha igreja, quando eu era adolescente. Que o pastor dizia assim: ao final do culto nós apagaremos as luzes do santuário e conversaremos no átrio do santuário. Eu não sabia nem o que era átrio. Eu era bem ignorante naquela época. Então, no átrio do santuário, vamos conversar no átrio do santuário. Porque o santuário é a casa de Deus. No boletim da minha igreja, o informativo que você recebe, eu recebi no boletim, estava escrito assim embaixo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, aqui é lugar de reverência. Mas isso, meu querido, é Deuteronômio. Nós estamos em 2010, já tem 2000 anos que Jesus morreu. Não é porque esse aqui é um lugar sagrado que você tem que se comportar. Não é que você tem que ser reverente na presença de Deus. Porque quando você sai daqui e vai pelo corredor, você também está na presença de Deus, concorda? A reverência não é aqui dentro. Então o apelo para você se comportar decentemente aqui dentro não é por causa de que Deus está aqui. Não é por causa que nós estamos lendo a palavra de Deus. O apelo para que você se comporte bem aqui dentro é porque foi para isso que você veio aqui. Foi para isso que você veio aqui. Agora, não podemos esquecer que a IBAB é uma igreja para gente que não gosta de igreja. Inclusive para gente de quem a igreja não gosta. Portanto, tem muita gente aqui, hoje à noite, que não gosta de igreja. E tem uma meia dúzia aí que a igreja também não gosta. Mas nós não temos nem porta, né? É assim. Eu falo para minha mulher: não deixa a bolsa aí. Esse lugar é mal frequentado. É. Já pensou? Você pensa que não? Você pensa que não? Outro dia a moça foi orar, fechou o olho, quando abriu o olho a bolsa tinha ido embora. Por isso que Jesus falou: vigia e ora. Vigia e ora. Porque as pessoas estão aqui... Elas estão aqui no seu processo de caminhada espiritual. Isso aqui é um lugar para todo mundo. Gente que entendeu o que a gente está fazendo aqui, gente que ainda não entendeu. Esse é um ambiente à vontade. Esse é um ambiente de liberdade. É um ambiente de acolhimento. E, portanto, é um ambiente de responsabilidade, educação, respeito, consideração para com quem está ao lado. Coisas que a gente faz quando vai no teatro, quando vai no cinema, quando vai numa solenidade. Mas não porque aqui é a casa de Deus. Entende a diferença? Nós estamos aqui como povo reunido, debaixo da graça. E cada um no seu momento, cada um na sua trajetória, cada um no seu contexto de vida. Em outras palavras, o nosso ajuntamento tem que ser também um odre novo. Não pode ser rígido. Não pode ser avacalhado. Mas não pode ser rígido. Há 20 anos nós decidimos celebrar a fé num ambiente informal e acolhedor. Essa é a IBAB. Terceiro odre. E termino. Um novo tipo de gente. Primeiro odre é uma nova cabeça. Que não funciona mais com as categorias da lei, mas funciona com as categorias da graça. Segundo, o odre novo é uma nova dinâmica de vivência de espiritualidade. não presa, não contida nesses símbolos da religião formal, institucionalizada. E terceiro, um outro tipo de gente. Porque é isso que o Evangelho produz, um outro tipo de gente. O Evangelho não produz um outro tipo de comportamento, um outro tipo de informação. O Evangelho não produz um outro tipo de religião. O Evangelho produz um outro tipo de gente. Ezequiel 11:19, Deus dizendo, darei a eles um novo coração e porei neles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra e darei um coração de carne. Jesus diz a Nicodemos em João 3, você precisa nascer de novo. Quem nasce da água, é carne, nascimento biológico. Quem nasce do espírito, é espírito. Nascimento para a dimensão espiritual. Nascimento para a relação com Deus. A experiência pessoal do divino. O encontro pessoal com Deus. A Bíblia chama de novo nascimento. E esse texto aqui de 1 de João, para mim, é especialíssimo. Vocês têm uma unção que procede do Espírito Santo. Vocês receberam a unção do Espírito Santo e não precisam que alguém os ensine. Porque o Espírito Santo que ungiu vocês é quem os ensina. 1 João 1, 20 e 27. Há um pensador cristão chamado James Houston, ele diz o seguinte, que essa moda de discipulado é uma moda muito questionável. Porque quem já teve a experiência de Deus vai crescer. Quem não teve, não adianta discipular. Eu não sou tão radical assim, mas eu penso mais ou menos como ele pensa. Tendo a concordar com ele. É uma experiência de Deus. E aí as regras, elas vão embora. Como disse Agostinho, Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. O fruto do Espírito é amor. Então é nascer de novo, é nascer para Deus. Então quando eu me reúno com a comunidade, eu não me reúno porque hoje à noite saberemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. Eu me reúno porque eu quero. Faz lembrar aquela história do Moody, um pregador norte-americano, pastor. Uma senhora disse para ele assim, deve ser horrível ser pastor, né? Ele falou assim, por quê? Não pode fumar, não pode dançar, não pode ir para balada, não pode nada. Ele falou, não senhora, a senhora está enganada. O pastor pode fumar, pode beber, pode fazer o que ele quiser. Eu não faço essas coisas não é porque eu não posso, é porque eu não quero. A diferença entre mim e a senhora não é que a senhora pode e eu não posso. É que a senhora quer e eu não quero. A diferença é que tipo de gente você é e não que tipo de regras você obedece. E não que tipo de religião você tem. A diferença é se você teve uma experiência de Deus. Essa experiência de Deus, esse novo tipo de gente, é o odre novo, onde o vinho novo do Evangelho da graça de Deus é derramado. Eu não duvido que há muita gente que toma esse cálice, levanta e diz, esse aqui é o vinho novo. E quando toma, derruba o vinho novo num odre velho. Mentalidade da lei, sistema religioso rígido, obediência a padrões de comportamento, é o famoso carola, mas não foi transformado de dentro para fora. Não experimentou o perdão, a bondade, a graça de Deus. Não descansou no amor de Deus. O que nós esperamos é que a IBAB seja isso. Seja essa comunidade que bebeu vinho novo e que tenta a cada dia ser odre novo. O ambiente da liberdade, do acolhimento, do perdão, da aceitação, em que você vem do jeito que você é, vive do jeito que você quer, desde que viva aqui no meio da gente, junto com a gente. Porque se o Espírito de Deus não disser a você como você deve viver, não sou eu que vou dizer. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você do jeito que você deve viver, e se isso não se tornar natural em você pela obra da graça de Deus na sua vida, eu não vou conseguir fazer que você viva como Deus quer. Aliás, eu nem me atreveria a dizer a você como é que você deve viver. Você pergunta para Deus, que Ele responde. E o Espírito Santo de Deus é quem nos guia a toda a verdade e nos ajuda a lembrar e entender e viver e experimentar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Seja a Ibabe, o ambiente do vinho novo, um odre novo, que recebe e acolhe o Evangelho da graça de Deus. Seja a Ibabe, de fato, uma igreja para quem não gosta de igreja e para gente de quem a igreja não gosta. Para que juntos nós tenhamos a experiência de Deus que nos transforma para a glória de Deus e faz de nós gente nova e comunidade, uma só família, ao redor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Amém.